الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد vamos continuar com a nossa aula sobre alguns princípios básicos da herança no Islã e na aula passada falávamos sobre aqueles que herdam dentre as mulheres E mencionamos sete grupos de mulheres, de uma forma resumida e de forma detalhada, 10 grupos de mulheres que herdam. Tá aí. Suponhamos que alguém faleceu e deixou 3 irmãs, uma do mesmo pai e da mesma mãe, outra do mesmo pai e outra da mesma mãe. Será que ela herda ou não? Será que ela herda ou não? Tá bem. Quem quiser responder, Ahlan wa sahlan, pode responder. A pergunta é, yani, alguém faleceu e deixou 3 irmãs como herdeiras. Yani, como familiares, não deixou, senão 3 irmãs. Uma irmã é do mesmo pai e da mesma mãe, outra é do mesmo pai, outra é da mesma mãe. Essa é a pergunta. Resposta correta, todas elas herdam, como vimos na aula passada, de que as irmãs, min ay jihati kana, como disse Ar-Rahbi rahimahullah, wal ukhtu min ay jihati kana, a irmã, seja qual for, yani, a categoria, irmã do mesmo pai, da mesma mãe, irmã do mesmo pai. Tá aí. Alguém faleceu e deixou filha da irmã do mesmo pai. Deixou filha da irmã do mesmo pai. Será que ela herda ou não? Alguém faleceu e deixou a filha da sua irmã, que é do mesmo pai. Tá aí. Ela herda ou não? Quem disse herda? Tá aí. Só vamos recordar um pouco as herdeiras dentre as mulheres. Vimos a passagem onde ele disse, rahimahullah, bintun wa bintul ibni wa ummu mushfiqa. Ele disse dentre os herdeiros, a filha e a filha do filho. Portanto, a filha do irmão, da irmã, a filha da irmã do morto, não herda. Porque ela não faz parte dentre os herdeiros, dentre as mulheres. E vimos o princípio que é, se você encontrar entre o morto e a pessoa que você duvida herança uma mulher, então, esse é um dos sinais de que há pouca probabilidade dela ser herdeira. Yani, se existir entre o morto e a pessoa uma mulher, isso é sinal de que yani, há poucas chances de essa pessoa herdar. Portanto, nesse caso, a filha da irmã do morto não é herdeira. Tá aí. Alguém morreu e deixou a filha do seu filho. Yani, a sua neta. Será que ela herda ou não? Será que a neta do morto herda ou não? Não há resposta. Não, ela herda sim, porque a gente viu que a filha do filho é uma das herdeiras, como ele disse, bintu wa bintu al-ibni wa ummu mushfiqa. a filha do morto, bem como a filha do filho do morto, são herdeiros. São herdeiros. Está aí. Alguém morreu e deixou a sua avó, que é mãe do seu pai. Deixou a sua avó, que é a mãe do seu pai. Será que ela herda ou não? Será que ela herda ou não? E alguém morreu e deixou a sua avó, yani a mãe do seu pai. Será que ela herda ou não? Tá aí, não há resposta. Tá aí. Vamos voltar à passagem onde ele disse, Rahimahullah. وزوجة وجدة ومعتقة. O que ele disse, Rahimahullah? وزوجة وجدة ومعتقة. Ele disse que a esposa do morto herda, bem como a avó do morto também herda. وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. Portanto, a avó do morto, seja da parte materna, bem como da parte paterna, é uma herdeira. É uma herdeira. Como vimos, quando detalhamos, os que herdam dentre as mulheres. Portanto, as herdeiras dentre as mulheres são a filha do morto, a filha do filho do morto, que é a sua neta, bem como a mãe do morto, a mãe do morto, a avó do morto, das duas partes, yani da parte materna, bem como da parte paterna. Também a irmã do morto, seja ela do mesmo pai e da mesma mãe, ou do mesmo pai, ou somente da mesma mãe. Portanto, a irmã do, yani, as irmãs do morto herdam de uma forma geral, sejam elas yani, do mesmo pai, da mesma mãe, ou da mesma mãe, ou do mesmo pai. Está aí. Também herda a esposa. A esposa do morto. A esposa do morto herda, bem como a mu'tiqa, que é a mulher que liberta um escravo. Está aí. Essas são, de uma forma resumida, aquilo que a gente abordou ontem, e também falamos sobre a porção da herança que foi mencionado no Alcorão, como disse Rahimahullah, Allama Rahbi Rahimahullah, وَعْلَمْ بِأَنَّ الْإِرْثَ نَوْعَانِهُمَا فَرْدٌ وَتَعْصِيبٌ عَلَمَا قُسِّمَ فَالْفَرْدُ فِي النَّصِّ الْكِتَابِ سِتَّةِ لَا فَرْدَ فِي الْإِرْثِ سَوَاهَا أَلْبَتَّةِ نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمامه. Ele disse, Rahimahullah, falando sobre as porções que foram mencionadas no Alcorão, nisso, que é metade, o rubu, um quarto, e também metade de um quarto, o thuluth, que é um terço, e assudos, que é um sexto. Tudo isso veio no Alcorão, e como disse na aula passada, os sábios acrescentaram metade, yani dois terços, melhor dizer, acrescentaram dois terços. Portanto, essas são as porções da herança, e vimos que a herança, yani, alguns herdeiros recebem por porção essas porções que a gente mencionou, e outros recebem yani, por ta'sib, yani, que é o restante, que é aquilo que resta depois da divisão dessas porções que foram mencionadas no Alcorão. Tá aí. Passando para a nossa aula de hoje, e a nossa aula de hoje é sobre yani, essas porções que a gente viu de herança. Quem é que herda isso? Quem é que herda isso? Tá aí. E antes da gente ir para aquilo que é o corpo da nossa aula, é necessário a gente aqui chamar a atenção a um ponto, que é a distribuição da herança, o estudo da distribuição da herança, a pessoa saber quem é que recebe o quê. Os sábios têm duas formas de ensinar isso, que é, eles mencionam, por exemplo, como é o caso do Imam Rahbi, rahimahullah, aqui no seu livro, ele menciona a porção e menciona quem recebe essa porção. Primeiro, ele disse, por exemplo, Babu, man yarithu an-nisf, capítulo sobre aquele que herda metade, a metade da herança. Depois ele vai mencionar, por baixo disso, todos aqueles que herdam metade da herança. Daí que disse, والنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد إلى آخره. Até mais para baixo. Portanto, ele menciona a porção, que é metade, por exemplo, e menciona todos aqueles que recebem metade. Tá aí? A outra forma é mencionar cada um dos herdeiros e mencionar as suas respectivas porções. Tá aí. Qual é o benefício de cada uma delas e qual é a desvantagem? Os sábios mencionaram, principalmente os contemporâneos, como o caso de Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, disse que a segunda forma é a melhor, que é mencionar cada um dos herdeiros e mencionar aquilo que ele tem de porção e assim sucessivamente. Por exemplo, mencionar o filho, o que ele recebe, qual é a porção, ou a filha, qual é a porção, a mãe, o pai, e assim sucessivamente. Ele, rahimahullah, disse que isso é mais fácil para a pessoa compreender. Principalmente os principiantes no estudo dessa ciência, é mais fácil para ele perceber e memorizar quando é trazido dessa forma. A pessoa diz, o pai, quanto é que recebe da herança, tal e tal e tal? E assim sucessivamente. Quanto é que recebe o filho? Quanto é que recebe a filha? Quanto é que recebe a esposa? Portanto, essa forma é mais fácil para aquele que é principiante nesta ciência de evitar tashattut, evitar se desviar. Mas a outra forma tem um benefício, que é a pessoa se dominar a ela, coloca a sua memória bem forte. A outra forma, que é o que Imam Rahbi, rahimahullah, mencionou aqui na Ar-Rahbiyah, que menciona a porção e aquele que recebe a porção, é muito benéfico para fortificar a memória. A pessoa que quer memorizar essa ciência e quer ir mais a fundo, essa é a forma mais boa para ele. E isso também depende de cada pessoa. Bali l'insano ala nafsi basira, como diz Allah subhanahu wa ta'ala, de que cada um, cada ser humano conhece a si próprio. Se a pessoa vê que não é capaz de memorizar perfeitamente, então a outra forma que mencionei é mais fácil, é melhor para ele. Enquanto se a pessoa vê que tem a capacidade de memorizar e quer fortificar a sua memória, a outra parte, embora é difícil, mas é melhor para ele. E a desvantagem da forma como o Imam Rahbi, rahimahullah, mencionou aqui no poema, é que ele, por exemplo, vai mencionar quem é que recebe metade. Então aí mencionou um grupo de pessoas. Só que esse mesmo grupo de pessoas, por vezes, recebe uma outra porção. Sendo assim, ele vai mencionar de novo eles numa outra porção. E a pessoa vai ficar, como se diz entre aspas, baralhada. Por exemplo, o marido de uma mulher que faleceu, ele herda da sua esposa de duas formas. Por vezes ele herda metade e por vezes herda um quarto. Portanto, se a gente vir e dizer quem é que recebe metade, vamos mencionar dentre eles o esposo da falecida. Ou também, quando a gente vir a falar daqueles que recebem um quarto, também vamos mencionar ainda o nome dele. Portanto, é um pouco complicado para quem está a iniciar a aprendizagem disso. Aí. Aqui nós vamos mudar, vamos usar a forma que eu mencionei, que é a mais fácil, para facilitar a compreensão, que é, vamos mencionar cada um dos herdeiros e aquilo que ele herda. vamos mencionar cada um dos herdeiros e aquilo que ele herda. Sendo assim, não vamos ler a parte dos poemas, yani, os trechos, para não nos complicar. Simplesmente vamos simplificar isso mencionando cada um dos herdeiros com aquilo que ele herda. Taib? Taib. Vamos começar com o primeiro herdeiro. O primeiro herdeiro. E antes de a gente ir para o primeiro herdeiro, aqueles que herdam porção estabelecida, como é o caso que vem no Alcorão, são 10 grupos de pessoas. Aqueles que herdam por porção. Aqueles que herdam por porção. Quem são eles? São o esposo e a esposa, yani marido e mulher, se morrer um deles. A mãe, bem como o pai, também o avô e a avó, yani avô, pai do pai, o pai, yani da mãe, bem como a mãe do pai, bem como a mãe da mãe, como vimos anteriormente. Bem como também herda por porção as filhas do morto. As filhas do morto, bem como as filhas dos filhos do morto. As filhas dos filhos do morto, bem como as irmãs, desde que não sejam yani, da mesma mãe. Desde que não sejam da mesma mãe. Bem como os filhos da mãe. Os filhos da mãe do morto. Os filhos da mãe do morto que são irmãos. Que são irmãos do morto por via da mãe. Que são os irmãos do morto por via da mãe. Portanto, essas são as 10 categorias das pessoas que herdam por porção. Então, o primeiro dentre eles é o marido da falecida. Yani, uma mulher morreu e deixou o seu marido. Portanto, esse é o primeiro yani, herdeiro que vamos mencionar. E também os sábios mencionaram de que o marido é o primeiro herdeiro, bem como também a mulher, a esposa do morto, é a primeira herdeira, porque a base da herança, a primeira ligação que faz com que a pessoa fique herdeiro é o casamento. É o casamento. Yani, quer dizer que a junção de duas pessoas é que vai trazer filhos, filhos dos filhos. Estes todos que integram yani, a herança, basicamente vêm do casamento. Vêm do casamento. Daí quando não há casamento legal, quando não há casamento legal, não há herança. Não há herança. E como demos exemplo anteriormente, por exemplo, um muçulmano tem contacto ilícito com uma muçulmana e resulta disso gravidez e surge yani, filhos. Daí, esse filho, essa criança que nasceu, não é legalmente, yani, na Sharia, não é legalmente o pai, yani, o filho desse indivíduo que fez as relações sexuais ilícitas. Portanto, essa criança é atribuída à mãe, pois ela surgiu de uma relação ilícita. Sendo assim, se esse indivíduo que teve relações ilícitas com essa mulher morrer, então ele não tem nenhum direito de herança. Tanto essa mulher, assim como essa criança, não tem nenhum direito de herança, pois não há uma ligação entre elas legal, que é por via do casamento, que é por via do casamento. Até que posteriormente, por exemplo, se eles tiverem relações ilícitas e virem posteriormente a casar, a criança ainda continua como sendo ilícita para ele. Yani não é o filho dele. Não é o filho dele legalmente. Sendo assim, não tem nenhum direito de herança. Tá aí. Portanto, se uma mulher morrer, deixar o seu marido, que é o seu esposo, qual é a herança, qual é a porção da herança que ele tem o direito? É metade. E quando é que ele recebe metade? Metade da herança da sua esposa, quando a sua esposa não tem nenhum filho. Não tem nenhum filho, yani nenhum far'ul warith. Quer dizer que não tem filho, nem filho do filho, o filha do filho. Portanto, ela morreu e não teve nenhum filho. Portanto, nessas circunstâncias, o marido dessa mulher que faleceu recebe metade da herança. Tem o direito de metade da herança da sua esposa. Metade da herança da sua esposa. Tá aí. Se, por exemplo, essa mulher que faleceu tinha filhas que tiveram filhos, tá aí, que são os seus netos, mas as suas filhas faleceram, somente deixaram netos, yani, do sexo masculino. Yani, quer dizer que uma mulher faleceu e também a sua filha já tinha falecido, mas a sua filha teve um filho. Será que ele é herdeiro? Não é herdeiro. Não é um herdeiro. Portanto, nesse caso, o marido tem direito da herança de metade daquilo que a esposa deixa. Metade daquilo que a sua esposa deixa. Exemplo. Uma mulher faleceu e deixou como herdeiro o marido dela e o seu pai. Deixou como herdeiro duas pessoas só. O marido dela e o seu pai. Tá aí. Nesse caso, como é que vamos distribuir a herança? A gente vai ver aqui que ela não tem nenhum filho. Não tem nenhum filho, né? Far'ul Warith, que é yani, filho do filho, ou filho do filho do filho, ou coisa dessa natureza. Ela não tem nenhum filho. E os seus filhos também, vamos supor, se ela teve filhos e morreram, não deixaram nenhum descendente que é herdeiro. Nesse caso, o marido recebe, como dissemos, metade da herança. E a outra metade vai para o pai. Vai para o pai dessa mulher que faleceu. Portanto, aqui terminamos a distribuição da herança. Yani, quer dizer que quando ela faleceu, não deixou como herdeiro, senão o pai e o marido. Nesse caso, o marido recebe metade da herança e seu pai recebe a restante, o que resta. Tá aí. Um outro exemplo. Uma mulher faleceu e deixou um filho. Deixou um filho e o seu marido. Aqui, como é que vamos distribuir a riqueza? Será que vamos dar metade o marido, metade o filho? Então, vamos prestar atenção naquilo que vem a seguir. Se a mulher falecer e deixar o filho ou um descendente dela, herdeiro, como é o caso filho do filho, ou coisa dessa natureza, nesse caso, o marido herda somente um quarto da sua herança. Portanto, vamos supor que existia um casal, e esse casal tinha somente um filho. Morreu a esposa, a mulher, ficou o marido e o filho. Nesse caso, o esposo dessa que morreu recebe um quarto da riqueza e a restante herança vai para o filho. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala disse, como vem no surat An-Nisa: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدْ. Vocês têm direito de metade daquilo que as vossas esposas deixam se elas não tiverem filho. E se tiverem filhos, Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدْ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. Se elas tiverem filhos, yani deixarem filhos, então vocês têm direito somente de um quarto daquilo que ela deixar, daquilo que ela deixar. Portanto, o marido da mulher que falece tem o direito de metade da herança, caso a sua esposa não tenha nenhum descendente herdeiro, yani como é o caso do filho, ou filho do filho, e assim por diante, ou yani filha do filho. Portanto, se não existir um filho dela, então o marido tem direito de metade da herança. Tem o direito de metade da herança. Tá aí. E se existir, a sua esposa morreu e deixou o marido e dois filhos, por exemplo. O marido recebe um quarto e os seus filhos ficam com o restante. Ficam com o restante. Aqui, na herança, yani não importa a quantidade de pessoas. Por exemplo, se ela, por exemplo, essa mulher morreu e deixou, por exemplo, cinco filhos, e deixou o seu marido, então ele tem o direito de um quarto, e tudo que resta vai para os filhos, vai para os filhos. Tá aí. Outro herdeiro, terminamos com o marido. Tá aí. Então, vamos para a esposa. O que que a esposa herda do marido? Se o marido falecer e não deixar nenhum filho ou nenhum descendente dele é herdeiro, como é o caso do filho ou filha do filho e assim por diante, a mulher tem direito de um quarto da herança. Se ele morrer, se o marido morrer e não deixar nenhum filho, então ela tem direito de um quarto da herança. Um quarto da herança. Tá aí. Se ele falecer e deixar filhos, por exemplo, deixou um filho, quanto é que a mulher herda? Ela herda al-thumun, que é um oitavo. Ela herda um oitavo. Portanto, ela herda um quarto, se não existir nenhum filho, ou filho dos filhos, e assim por diante. E ela herda um oitavo daquilo que ela deixar, daquilo que o marido deixar, se o marido tiver yani, filhos, deixar filhos, ou filho dos filhos. Por que que a gente, às vezes, alguém pode questionar qual é o benefício de mencionar filhos dos filhos e assim por diante? A função dos filhos é para quando não existir os seus pais, que são os principais herdeiros, eles tomam o lugar dos pais. Quer dizer que eles herdam a mesma quantia que os pais herdam se estiverem presentes. Quer dizer que os filhos dos filhos não herdam quando o pai está presente. Não herdam quando o pai está presente. Eles são herdeiros, mas não herdam quando há presença dos seus pais. Por exemplo, alguém morreu, deixou filho do filho. Deixou filho do filho. O filho do filho herda porque o pai não está presente. Mas se ele deixar, yani alguém morreu, deixou o seu filho, bem como o seu neto, que é o filho do filho, quem vai herdar? Será o seu filho, não é o filho do filho. Não é o filho do filho. Portanto, quando a gente ouve filho do filho, filha do filho, eles herdam na ausência dos pais. Herdam na ausência dos pais. Portanto, no caso da mulher, como vimos, ela tem duas porções de herança, que é um quarto, caso o marido não tenha deixado nenhum filho, ou ela herda um oitavo se o marido ter filhos ou yani, os filhos dos filhos, yani, os seus netos. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ. Allah subhanahu wa ta'ala disse que é, as vossas esposas herdam de vós um quarto se vocês, daquilo que vocês yani, deixarem, se vocês não tiverem filhos. وَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدْ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. Elas vão herdar o quê? Um oitavo daquilo que você deixa se você tiver filho. Se vocês tiverem yani, filhos. طيب, alguém pode questionar se alguém tiver quatro esposas. Por exemplo, Zayd bin Anas, yani, um fulano chamado Zayd, morreu e deixou quatro esposas. Será que cada uma das esposas vamos dar a ela um quarto ou um oitavo, dependendo da existência de filhos ou não? A resposta é que as esposas recebem a mesma porção entre elas. Quer dizer que um quarto, se não existirem filhos, esse um quarto vai para todos, vai para todas elas. Não quer dizer que vamos dar um quarto a fulana, um quarto a fulana, um quarto a fulana. Esse um quarto da herança vai para todas elas. Vão se dividir entre elas. Então, aí, suponhamos que, por exemplo, alguém deixou determinada riqueza e um quarto dessa riqueza são 40 mil. São 40 mil. Tá aí. E ele tem quatro esposas. Esse 40 mil, que é equivale a um quarto, por exemplo, vamos dividir entre as esposas. Vamos levar 10 mil para uma, 10 mil para outra, 10 mil para outra. E vamos terminar com todas elas com 10 mil. Tá bom? Portanto, a existência de várias esposas não faz com que cada uma delas tenha uma porção para ela sozinha. Portanto, a porção das esposas no todo é a mesma. Portanto, um exemplo, se alguém morreu e deixou uma esposa e um filho, quanto é que a esposa vai herdar? Ela vai herdar um oitavo da herança devido à existência de um descendente do seu esposo, que é o seu filho. Nesse caso, o restante vai para o filho. Taib. Morreu Zayd e deixou três esposas e um filho. Como é que vamos dividir aqui a herança? Vamos dar um oitavo para todas as suas esposas, vão se dividir entre elas, e a restante herança vai para o filho. Portanto, essa é de uma forma resumida, um pouco daquilo que é a herança desses dois grupos de pessoas, que são os casais. Inshallah ta'ala, vamos continuar na próxima oportunidade. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico, que nos faça agir de acordo com esse conhecimento. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. طيب, se houver alguma questão relacionada à aula, temos como sempre um minuto. Caso não, vamos terminar com a sessão.